graus. Região centro-oeste, calor forte durante o dia, como sempre é, temperatura variando entre 30 e 36 graus. Região sudeste, incluindo São Paulo, sol entre nuvens na maior parte do dia, possibilidade de pancada isolada em alguns pontos, e a temperatura pode atingir 32 graus, sensação aí perto dos 34, 35 graus. Em São Paulo, o dia começou com um nevoeiro leve, à tarde com sol, chuva rápida, máxima perto de 30 graus. Região sul, tempo mais estável no interior, chuva fraca isolada no litoral, temperatura entre 24 e 31 graus, destaque para as áreas que podem ter variação rápida por influência de instabilidade e frente fria recente. Vamos ver se a gente dá sorte de sair do plantão e pegar sol e uma piscina ainda, quem sabe, né? Evandro e Márcio.
Não tenho dúvida, Misael e Mainete. Deus é conosco. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você.
O mês de abril terá a bandeira verde na conta de luz. A Camila Yunis traz mais detalhes.
Exatamente, a ANEEL confirmou bandeira verde para esse próximo mês de abril, portanto mantendo o mesmo patamar que já vem desde o mês de janeiro. Segundo a ANEEL, isso acontece porque tivemos um bom volume de chuva nas regiões das hidrelétricas, na região centro-oeste e também no sudeste. Então será mantido esse patamar verde e não terá nenhum custo adicional na conta de energia do consumidor brasileiro. A gente lembra que esse modelo de bandeira tarifária, ele começou a vigorar lá em 2015, sendo separado em bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Quando nós estamos na bandeira verde, não há nenhum custo adicional. Na bandeira amarela, esse custo já sobe um pouco e na vermelha sobe mais ainda. Isso porque, quando sai da bandeira verde, as termoelétricas, elas precisam ser acionadas. E essas termoelétricas têm um custo mais elevado. Mas, felizmente, por enquanto, a gente não tem nenhum sinal de bandeira amarela, pelo menos por enquanto, porque nós tivemos aí um verão com volume de chuva mais expressivo nessas regiões das hidrelétricas. Vale a gente fazer um destaque também aqui para a região da capital paulista, região metropolitana, porque aqui choveu um pouco menos do esperado. E foi por isso que o governo do estado de São Paulo decidiu manter a redução da pressão da água durante a noite, das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. Para a gente ter uma ideia, o sistema Cantareira opera hoje com aproximadamente 44% da capacidade e no ano passado, nesse mesmo período, o índice era de 58%. Então o governo do estado diz que o objetivo é proteger os mananciais.
E os ministros do Supremo Tribunal Federal estabeleceram novos critérios para o pagamento das verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, para juízes e integrantes do Ministério Público. Janaína Camelo.
Os ministros do STF decidiram que os pagamentos de penduricalhos pagos a juízes e membros do Ministério Público não podem ultrapassar 35% do teto constitucional. Fixaram também o limite de 35% do teto para o pagamento de adicional por antiguidade. A decisão foi tomada em julgamento que discutiu a legalidade dos penduricalhos, que são verbas indenizatórias e auxílios que muitas das vezes extrapolam o teto constitucional, que hoje é o salário de um ministro do Supremo, de R$ 46.300. Valor extra que acaba gerando super salários. A proposta foi apresentada em conjunto entre os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, relatores de processos sobre o tema na corte. Gilmar Mendes explicou que a nova regra vai valer em um regime transitório, enquanto o Congresso Nacional não cria uma lei regulamentando os pagamentos.
A marcha da insensatez nos levou à necessidade de arrostarmos esse desafio, de chamarmos a atenção do CNJ, chamarmos a nossa atenção, de fazermos uma profunda crítica e autocrítica desse sistema. E é um pouco isso que, de alguma forma, nós aqui estamos fazendo.
O ministro Flávio Dino, relator da liminar que em fevereiro suspendeu os penduricalhos sem base legal, citou um estudo do Conselho Nacional de Justiça sobre o valor médio pago com a receita extra e que o regime transitório vai levar a uma economia de mais de 7 bilhões de reais por ano.
Lembro Esta economia se refere à magistratura e Ministério Público. Nós temos as outras carreiras que estão também sendo parametrizadas por essa tese. E o mais importante, ministra Carmen, há aqui travas para o futuro. Eu vivi a resolução do CNJ-CNMP, referido no nosso voto, de 2005. O que aconteceu? Como não havia travas para o futuro, houve, ao longo dessas décadas, novas criações.
Com os limites estabelecidos, um juiz ou promotor, por exemplo, pode chegar a receber até R$ 78.500 no fim de carreira, ou seja, 70% acima do teto constitucional de R$ 46.300. Neste caso, somando 35% do teto em verbas indenizatórias, mais 35% do teto por tempo de serviço. O STF também definiu quais são as verbas indenizatórias que podem ser pagas: diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, comarca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição. Os ministros declararam inconstitucional verbas criadas por resoluções administrativas, leis estaduais ou decisões judiciais locais. E suspendeu o pagamento, por exemplo, de auxílios natalinos, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processos relevantes, licenças compensatórias de um dia de folga por três trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, auxílio natalidade e auxílio creche. Os limites já começam a valer para a folha de pagamentos de maio, referente a abril. Ao final do julgamento, o presidente da corte, Edson Fachin, disse que a decisão não significa flexibilização no limite do teto. Segundo Fachin, o Supremo solucionou em 30 dias um impasse de 30 anos.
Creio que o que aqui fizemos hoje foi uma reconstrução hermenêutica de índole constitucional, que explicita o sentido dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte à luz do teto remuneratório, que é de observância obrigatória. Não há nenhuma flexibilização do limite do teto, nem alteração da jurisprudência histórica desse tribunal, a não ser para torná-lo ainda mais rigoroso, reconhecendo agora que será utilizado esse conjunto de parâmetros para todas as demais verbas indenizatórias. Reitero que esses parâmetros são temporários, vigorarão apenas enquanto ainda não aprovada a lei federal de caráter nacional.
As regras são restritas às carreiras da magistratura e funções essenciais da justiça. Não se aplicam ao legislativo e ao executivo, que vão seguir as suas leis específicas de cada categoria do serviço público, até que o Congresso edite uma lei nacional sobre o tema. A discussão sobre a legalidade dos penduricalhos veio à tona com a liminar do ministro Flávio Dino, determinando aos órgãos dos três poderes a revisão das verbas indenizatórias pagas e a suspensão das que não possuem base legal. O ministro alegou que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. Dino também determinou que o Congresso crie lei regulamentando o pagamento das verbas indenizatórias, em cumprimento à emenda constitucional aprovada no pacote de gastos que prevê a legislação, até hoje nunca elaborada pelos parlamentares. A liminar foi reforçada com decisão do ministro Gilmar Mendes ao Judiciário e Ministério Público, suspendendo os pagamentos com base em lei estadual. Não há previsão para que o Congresso estabeleça a legislação nacional. Em reunião entre os ministros do STF e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ficou entendido não ser viável discutir uma legislação neste ano em razão das eleições.
Agora 9h45?
Repita.
9h45.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Lá Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90, e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
9h47.
Repita.
9h47 da manhã. A guerra no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã completa um mês. Depois de várias declarações e promessas, o conflito está com muitas incertezas. Pedro Trito.
Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram o cessar imediato dos ataques contra a população e as infraestruturas civis no Oriente Médio. O apelo das autoridades, reunidas na região de Paris, foi publicado nesta sexta-feira em um comunicado conjunto. De acordo com o texto, não pode haver qualquer justificativa para o ataque deliberado contra civis em situações de conflito armado, nem para os ataques contra instalações diplomáticas. Jean-Noël Barrot, ministro das Relações Exteriores da França, afirmou que está adotando uma nova declaração sobre o Irã, que exige o fim imediato dos ataques contra civis e infraestrutura civil. Nada pode justificar o ataque deliberado a civis em conflitos armados ou a realização de ataques a instalações diplomáticas. Reiteramos a absoluta necessidade de restaurar a liberdade de navegação segura e sem custos no Estreito de Hormuz, declarou. Ele também acrescentou que está fora de questão a possibilidade de viver em um mundo em que as águas internacionais estejam fechadas à navegação.
Então, uma nova declaração sobre o Irã ao nível dos ministros das Affaires Étrangères.
A reunião foi amplamente centrada na guerra no Oriente Médio e em suas repercussões econômicas ligadas à quase paralisação do Estreito de Hormuz por parte do Irã. Outro tema tratado foi a Ucrânia. O G7 afirmou que estava decidido a continuar apoiando Kiev em sua resistência contra a Rússia. Enquanto isso, o enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, disse que os Estados Unidos esperam realizar uma reunião esta semana com o Irã para pôr fim à guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece não estar muito alinhado com Witkoff, já que o comando militar dos Estados Unidos prepara o envio de milhares de soldados para operações terrestres no Oriente Médio. O Wall Street Journal afirmou que o Pentágono pretende enviar mais de 10 mil militares no início da semana. O novo destacamento seria acompanhado de peças de artilharia e veículos blindados, o que sugere planos para uma ofensiva terrestre. Trump também insistiu que é necessário o Irã abrir o Estreito de Hormuz ao trânsito de petróleo para poder alcançar um acordo de paz.
We could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump, I mean, Hormuz.
Ao repetir suas afirmações de que Teerã está pronta para chegar a um acordo, embora tenha sido desmentido pelo governo iraniano, o presidente disse que há conversas para negociar o fim do conflito, que completa um mês.
Acácio Miranda, quero falar contigo sobre essa situação de Donald Trump, que tenta manter o controle de toda a narrativa e principalmente do fato de que, segundo ele, são os Estados Unidos quem vão definir qual vai ser o desfecho dessa guerra. Mas não é, parece que não houve uma negociação com o Irã sobre isso, né? O Irã segue caindo, atirando.
Exato. Numa guerra, a primeira que perde é a verdade. E é um pouco do que nós acompanhamos neste momento. O Irã está caindo, mas como você bem disse, cai atirando. E esses tiros, por mais inofensivos que parecessem no começo, afetam os Estados Unidos e afetam o mundo como um todo. E Donald Trump, de todos os desafios que se autoimpôs até aqui, porque não são desafios que ele enfrentou, são todos desafios autoimpostos, talvez veja no Irã o seu grande problema, porque ele próprio dava como liquidada essa fatura, dava como rápida a solução do problema no Irã, e não é isso que nós temos acompanhado. O Irã não se entrega. O Irã, inclusive, faz contra-ataques aos norte-americanos e está abrindo outras frentes de guerra ali no Oriente Médio, o que torna a situação ainda mais instável. E neste momento há inúmeras cobranças de outros países em relação aos norte-americanos, porque essa deixou de ser uma batalha exclusiva Estados Unidos e Irã, e afeta nesse momento o petróleo mundo afora, afeta neste momento a logística mundo afora, e por mais que Donald Trump se julgue alguém inalcançável e inabalável, e por mais que os Estados Unidos sejam a grande potência do mundo, pressão do G7, pressão da União Europeia, pressão de parceiros da América Latina, obviamente afetam os norte-americanos. E Donald Trump, nesse momento, está num local com o qual não está muito acostumado. O lugar de desconforto, o lugar de quem é atacado e não de quem está atacando. A ver as cenas dos próximos capítulos, como será a reação de Donald Trump e como será a reação dos iranianos. Fato é que essa guerra durará por alguns dias, tempo esse que não estava no cálculo do presidente norte-americano.
Obrigada, Cássio. E o ex-presidente da Alerge, Rodrigo Bacelar, foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para um presídio, José Frederico Marques, em Benfica, onde ele passou por uma audiência de custódia que manteve a sua prisão. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, tem os detalhes. Viga.
É isso, Márcia. Você já ouviu falar no Presídio dos Famosos? Já virou até série aí na internet. Aqui no Rio de Janeiro nós também temos. É o Presídio Pedrolino Verlin, chamado popularmente de Bangu 8, que fica no Complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Passou por audiência de custódia neste sábado. Não houve, segundo a audiência de custódia, nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade nos trâmites da prisão que aconteceu em Teresópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Ele foi levado para o sistema carcerário fluminense, onde está detido. A defesa está tentando o relaxamento de sua prisão. Por que que eu estou chamando de Presídio dos Famosos, Pedrolino Verlin, o Bangu 8, como é popularmente conhecido? Porque lá estão algumas figuras que a gente fala com uma certa frequência aqui no microfone da Jovem Pan. Doutor Jairim, ex-vereador, ex-médico, é preso desde abril de 21, acusado de ter agredido até a morte, ter espancado o enteado dele, o menino Henri Borel, de 4 anos de idade. Lá também estão dois participantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no ano de 2018. Então vejamos, o delegado Rivaldo Barbosa, que foi condenado a mais de 16 anos de prisão por ter participado indiretamente do crime, ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, também lá está detido, um dos mentores desse crime, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pasme vocês, ouvintes, espectadores internos da Jovem Pan, Domingos Brazão, condenado a mais de 70 anos de prisão por ter idealizado a morte de Marielle Franco. Então, esses são alguns dos vários personagens famosos que estão no Pedro Lino Velho, o Bangu 8, que agora recebe também o ex-presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil. A defesa dele tentou também recentemente anular aquela decisão da última terça-feira do TSE que cassou o mandato de Bacelar naquela investigação em torno do caso UERJ-CEPERJ, mas isso foi negado. Agora o foco da defesa está muito inconformada, disse que não havia motivos, razões, porque o Rodrigo Bacelar estava cumprindo todas as medidas restritivas, está tentando o relaxamento da prisão do ex-presidente do parlamento fluminense. Mais um temperinho, viu, Márcia? Mais um ingrediente para toda aquela confusão político-eleitoral aqui do estado do Rio de Janeiro. Márcia.
Viga, como é que está o clima por aí no Rio? Vai da praia hoje? Você vai tirar essa camisa toda fechada? Vai colocar uma camiseta? Me conta o que você vai fazer depois do plantão.
Eu sou um homem inspirado em Muricy Ramalho. Queria até mandar um abraço para o Muricy. Por quê? Porque meu nome é trabalho. Essa foi uma frase que ele cunhou, viu, Márcia? Eu até gostaria, mas eu tenho primeiro compromisso, dever de ofício aqui com o microfone da Jovem Pan, que a gente já impunha há quase 30 anos, com muito orgulho, com muito prazer aqui do Rio de Janeiro. Agora, quem está vindo para o Rio de Janeiro pensando em dar um pulo por aqui, é dia de sol, céu azul, é um outono com cara de verão, termômetros na casa dos 30 graus, sem dúvida alguma, Márcia. Eu sei que você está com saudade das praias do Rio de Janeiro. O Cine teve aqui outro dia em Ipanema, nem me procurou, mas vem que tem. Hoje tem praia, tem diversão e também tem confusão, viu?
Sempre.
É porque o Rodrigo Viga tem o costume de circular por ruas bastante conhecidas do Leblon, no Rio de Janeiro. Uma vida de Heleno, né, seu Rodrigo Viga?
Da próxima assim. A gente manda uma mensagem para ele, para viver essa vida junto lá.
Eu sou um mero trabalhador brasileiro. Um mero trabalhador brasileiro. Pai de duas crianças. Ainda vou estudar hoje com a pequena Alice. Ainda tem muito ofício pela frente.
Valeu, Rodrigo Viga. Um abraço para você. Quero também trazer imagens aqui da nossa capital, São Paulo, né, nesse domingo, em que a Avenida Paulista fica fechada para que as pessoas possam caminhar, andar de bicicleta, fazer os exercícios físicos. Então, percebam que a movimentação de carros é nula na Avenida Paulista, exatamente por conta desse tempo maravilhoso que a gente está acompanhando também nesse início de outono, um pouco mais quente do que era esperado. Pode haver também uma influência do El Niño, que costuma trazer um aquecimento para várias regiões do país. Nesse momento, 29 graus, é isso, né? 29 graus aqui na capital São Paulo. A máxima hoje pode chegar a 24 graus nesse momento, e a máxima pode chegar a 29 graus. Lari Pansani, para mim aqui tá 24. Mas a máxima aqui em São Paulo hoje pode chegar a 29 graus. Tempo deve permanecer aberto, assim como nesta segunda-feira. Pode ser que lá na terça haja uma pequena mudança, Márcia.
Olha, pra gente no estúdio deve estar 20, então tô louca pra sair, pegar esse solzinho aí na Paulista. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima semana pra você. Curta o Domingão com a sua família. São 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59.
Ótimo fim de semana. Obrigado pela tua companhia. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Between us, it's worse than here. Oh, so sad, but my heart beats fast right now. this part right here. I just can't take your tears. I hate this part right here.
Every day, seven takes of the same old scene. Seems we're bound by the laws of the same routine. Gotta talk to you now before we go to sleep. But will we sleep once I tell you what's hurting me?
Their arms are like an angel.
and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973.
Be my use of Jovem Pan.
Just might.
Fiquei até emocionado aqui. Lady Gaga e Bruno Mars na Punk on Die With a Smile. Rolou também The Weeknd, Daft Punk, Bruno Mars, Teddy Swims com Bad Dreams e muito mais na sua manhã de domingão aqui na Jovem Pan. Bom dia!
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, eu queria um aumento.
Ah, é? Ah, eu quero uma Ferrari.
Hã?
E você, Slidy? Que você quer, meu?
Eu?
É, ué. Pede qualquer coisa aí, Slidy.
Como assim, Doutor Pimpolho?
É, ué. Já que é pra pedir qualquer coisa, vamos pedir, meu. Ó, joga pro universo.
Pô, Doutor Pimpolho, eu tô falando sério.
Não, eu também, meu. Uma vez eu fiz um curso de meditação, meu. Os caras falaram que a gente tem que pedir as coisas mesmo.
Mas, Doutor Pimpolho, eu não tô falando de um desejo hipotético. Eu tô falando de uma coisa mais prática. Eu quero um aumento.
Ah, tá. Não, entendi, meu. Você tá falando de um aumento mesmo? Tipo, um aumento de salário, né?
É.
Um aumento de verdade, né?
Isso.
Tipo, você ganhava tanto, aí no mês seguinte você ganha tanto mais um X. É isso?
É.
Tipo um aumento mesmo.
É, Dr. Pimpolho. Pode ser?
Não.
Não?
Não, meu. Mas, ó, não desiste não, meu. Vai mentalizando, ó. Vai mentalizando que uma hora acontece, meu. Ó, joga pro universo, meu. Beleza? Agora vai se fuder da minha sala, vai, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived.